Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, falando sobre Natal, embora estejamos falando de uma forma transversal, né, mais profunda, com as instituições que ajudam pessoas com vulnerabilidade nos diversos campos aqui na nossa cidade e também mais amplo, né, algumas instituições, obviamente, atendem pessoas do entorno de Dourados. Nós estamos no nosso último bloco e no nosso penúltimo programa, falando exatamente com os nossos convidados aqui, a Marilene, o Anselmo, o Edmar, a Simone e o Odair. Odair, vamos voltar aqui na Cáritas, falando sobre esta instituição. Alguém que está, por exemplo, nos acompanhando agora no programa Ponto de Vista, né? Para que ele saiba, para que essa pessoa saiba qual o seu perfil, se ela quiser encontrar com, quiser entrar em contato com a Cáritas. A pessoa que nos acompanha, ele tem um projeto, como é que ela fala com vocês e que tipo de realidade ela deve começar a pensar para chegar até vocês, né? Ela vai dizer, bom, eu quero montar tal coisa, né? Se ela quiser montar, por exemplo, uma empresa grande, não dá para fazer, né? Ela tem que ir no BNDES, não é isso?
Com certeza, aí tem que procurar a instituição financeira com mais recursos, né? Uhum. E nós, a Cáritas, ela está à disposição, então a pessoa... ela tem lá um projeto que algo pequeno, né, tendo em vista que o valor não é tão grande,
pequeno, mas que vai fazer com que ela se torne mais digna, né?
Mais isso. Digna, isso. Então é para iniciar aquele pequeno, um pequeno valor que vai iniciar, aquele ditado, né, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada, né? Então, uhum. Entre em contato com nós estamos ali na Cúria Diocesana, né? Procura nós ali na Cúria Diocesana, tem os telefones lá 3422-6911, temos uma secretária executiva que fica lá e ela vai passar para nós, vai passar alguns formulários, fazendo algumas perguntas, e a partir daí a Cáritas entra em contato e vai ver a necessidade do projeto, se é viável ou não.
Uhum. Então, a pessoa, por exemplo, que está na zona rural, ela tem um projeto de criação de frangos.
Sim.
Né? Criação de porcos. Será horta, uma horta orgânica. Acho que vocês trabalham bem com essa questão também, não é isso? Se for envenenada, a horta não dá certo, não é isso?
Essa questão da agroecologia, nós somos fortes nesse assunto, né? Uhum. Até porque... É em favor das nossas vidas também, né?
Exato.
Menos veneno e uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né?
Exato, exato. E na cidade, a pessoa, por exemplo, quer montar uma pequena padaria caseira, é isso?
Isso.
Ou de uma confecção de salgados, essas coisas.
Então, aí a pessoa, com esses projetos, claro que iniciando... Ela procura a Cáritas, nós vamos fazer uma avaliação, vamos olhar, vamos ver se é viável, né? E certamente será atendida. Ela vai ter a resposta, olha, o seu projeto é viável, o seu projeto não é viável. Vou citar um exemplo. Determinado momento, uma pessoa fez um projeto para uma máquina de bronzeamento artificial.
Epa!
Uhum. Então, aí, a diretoria se reuniu. Não, isso aqui não é prioridade, isso aqui é outro departamento, é outro assunto, né? Então, uhum. Não foi aprovado esse projeto, né? Então, a Cáritas, ela vai ter esse cuidado, a diretoria vai ter esse cuidado de olhar.
Uhum.
Porque, às vezes, a pessoa está pensando num projeto lá e ela vai acabar se endividando mais uma vez, né?
Uhum.
E a intenção da Cáritas não é deixar as pessoas endividadas.
Uhum. Ok. E você falou que os recursos, sobretudo, vêm da coleta, este fundo que a Diocese partilha com 60% no Domingo de Ramos. Mas se alguém quiser, por exemplo, ajudar a Cáritas, é possível?
Sim,
é uma possível. Uma pessoa particular, uma empresa, eu quero fazer uma doação para a Cáritas para que ela possa implementar esta política de de geração de rendas.
Sim, é possível, entre em contato conosco, nós temos uma conta corrente no Banco do Brasil e a pessoa faz o depósito e a gente gera um recibo para a pessoa também fazer sua declaração de imposto de renda lá no, com o seu contador, né? Uhum. Então, tudo isso é possível. Nós temos várias pessoas que fazem doações para a Caritas. Tem uma senhora que todo mês ela chega na Caritas, né, através da Fátima, da Livraria Damasco, e ela faz a sua doação. Só que ela fala assim: eu quero doar agora lá para a campanha emergencial do Haiti. Ela define para onde vai a sua doação.
Uhum.
Então, aquelas pessoas que querem ajudar, fica à disposição. Nós temos todo o formulário que precisa para encaminhar.
Deixa eu só abrir um link aqui que você falou da campanha emergencial. Então, em momentos de catástrofes, então, são feitas campanhas via Caritas. As dioceses geralmente promovem e a Caritas é que faz esse serviço de repasse, não é isso?
Sim, porque o que acontece? Quando há catástrofes, o pessoal vai lá, a televisão mostra os meios de comunicação no primeiro, segundo dia. Depois o pessoal esquece. E aí a Caritas está lá também para ajudar essas pessoas e repassar esses recursos. Então faz essas campanhas e todos os Caritas que aderiram a esse projeto, essa campanha, repassa esse dinheiro para uma Caritas que vai repassar para aquelas pessoas necessitadas.
Muito bem. Simone, no CEIA, as pessoas podem interagir com o CEIA com o trabalho, serviço voluntário, pode interagir ajudando financeiramente, as empresas podem fazer isso, algum empresário que está assistindo aqui agora, está assistindo porque está no Facebook, mas também está ouvindo, né? Digamos, um grande empresário quer fazer uma doação, né, mensal, pode ir lá, pode ver, tem uma conta, ou quer fazer em alimentos, um mercado, quer mandar todo mês 100 cestas básicas, como é que faz?
Seria muito bem-vindo. Uhum. Afinal de contas, a gente serve diariamente 4 refeições, né, uhum, para essas 200 crianças atendidas. Então, a entidade ela está aberta a qualquer tipo de doação, seja monetária, de alimentos. E a gente tem uma conta no Banco Sicredi, uma na Caixa Econômica e uma no Banco do Brasil. E a gente também faz essa emissão dos recibos, né? Para que a pessoa possa estar declarando essa doação.
Mas pode fazer também na malharia, uma forma bem concreta também, a pessoa contratar o serviço. E aí é interessante lembrar as paróquias, né? Que geralmente todo ano contrata alguma coisa para esses serviços, né?
Sim.
Fazem camisetas para catequese, camisetas para festas. Lá fazem só camisetas de malhas? Como é que é?
A gente faz todo tipo de malha, né, todo tipo de uniforme, seja ela em serigrafia ou na digital. O valor é o valor comercial, né, é um valor normal. Se você tiver um orçamento, é só levar e conversar com o João. O João sempre está aberto a tá discutindo valores e tudo mais. É uma empresa que já tem muita qualidade, a gente tem bastante relatos de pessoas que fizeram os uniformes e estão satisfeitos com o produto. Então não deixa a desejar para nenhuma outra confecção comercial, né? Sem contar que você vai estar ajudando uma entidade que acolhe crianças e adolescentes.
Uhum. Tem uma outra forma que as pessoas poderiam colaborar? O serviço prestado da pessoa, como é que faz uma triagem? Para
Sim.
quem gostaria de prestar um serviço, né? Porque
Sim.
também precisa saber se a pessoa tem aptidão e os dotes necessários para um trabalho com crianças, né?
Mas assim, a entidade ela tem muita coisa a se fazer, né? Desde uma contação de história, uma aula de música, uma aula de dança. Então, a pessoa ela conhece a realidade da entidade e verifica a possibilidade que ela poderia estar fazendo um serviço de voluntariado. É muito aberto e a gente está de portas abertas.
Muito bem, deixa eu só mandar um abraço aqui para Eliane Beatriz, para Kelis Regina, para o Rui Barbosa Júnior, ali da Colmeia, para Patrícia Lemos, que inclusive é advogada daqui da Rádio Coração. Hoje é aniversário desse pessoal. Ah, Patrícia Lange, isso mesmo. Então um abraço para esses aniversariantes. E o Edmar, as pessoas de lá quer dizer, ou as pessoas de lá, ou as pessoas de cá, né? Como é que pode fazer esse serviço? Também nessas duas modalidades, ajudando, por exemplo, em feiras. Vocês fazem aquele todo ano ali das flores?
Exatamente, nós fazemos duas vezes por flor por ano. Fazemos uma no mês de maio, mais ou menos, que pega o Dia das Mães, e outra no final de outubro, início de novembro, que pega finados. É uma ação conjunto com a Rede Feminina de Combate ao Câncer.
Uhum. E então as pessoas podem ajudar ali, podem ajudar diretamente, podem ajudar em uma conta. Como é que é feito isso?
Primeiramente, nós sempre gostamos e sempre falamos para as pessoas visitarem o lar, conhecerem a realidade do lar. Lá não tem também problema de horário de visita. O que a gente pede para não ir apenas no horário das refeições, o lar está sempre aberto a receber a visitação do público em geral, conhecer o trabalho que lá é feito por voluntariado. Toda a diretoria lá é voluntária, ninguém recebe absolutamente nada, e nós temos lá 29 funcionários. O grande ônus que nós temos é exatamente a folha de pagamento dos funcionários. E quando nós chegamos no final do ano, também é o eterno problema do 13º. Tá, por mais, nós temos lá funcionários abnegados, nós não podemos no final de mês darmos uma cesta básica de pagamento para eles. Uhum. Né? Nós temos que pagá-lo, que eles têm os compromissos também. Então, a gente solicita as pessoas que vão lá interagir com os idosos, né? Escutar um pouquinho de suas histórias de vida, que são histórias bastante ricas, tá? E eles ficam extremamente felizes, até porque grande parte lá não recebe visita de nenhum familiar.
Às vezes porque nem tem aqui por perto, né?
Exatamente. Outros... E muitos têm e não vão também.
Exato, exato. Tá, então a pessoa conhece e ela teria a possibilidade de prestar um serviço lá depois de uma triagem, obviamente?
Nós temos várias entidades, associações, igrejas que vão fazer assistência. Exato. Fazem lanches, tá, vão lá interagir com os idosos. Nós temos toda a última terça-feira do mês, na parte da tarde, o aniversário dos idosos, né? Que nós recebemos doações e fazemos uma festinha, entregamos presentes. Agora mesmo, no dia 8, nós fizemos a festa de encerramento do final do ano, com a presença do Papai Noel. Tá? Todos os idosos receberam presentes. Tá? Então, e com relação à pergunta que foi feita anteriormente, a parte de voluntariado, se alguém se voluntariar a trabalhar no lar, nós temos poucos voluntários, mas que nos ajudam muito. Uhum. Tá? E normalmente o grande óbvio que nós temos é na Expo Flor. Uhum. Porque a rede feminina ela tem bastante voluntários, nós temos poucos.
Exato.
Então nós temos que tirar, às vezes, desviar funcionários da atividade de fim para vir trabalhar ali para nos auxiliar. Uhum. Mas como são desses eventos que nós conseguimos arrecadar os fundos necessários para a manutenção da entidade, nós temos que... É o que nós dizemos, nós matamos um leão por dia lá, quando não mais.
Aham, aham. Me lembrei aqui de uma história matando um leão por dia, porque tem um padre leão aqui, né? E um dia a mulher foi se confessar e ela chegou e disse: tô matando um leão por dia. Eu dei risada, a mulher achou que eu tava tirando o sarro dela. É porque eu lembrei do padre leão, né? Se fosse o padre leão, teria corrido da senhora aqui. Tá bom. Marilene, lá, o pessoal pode ajudar de que forma?
Então, Padre Crispim, lá é assim, ó, as pessoas que queiram colaborar...
Lá na Casa Irmã Dulce,
lá, sim. Então, alimentos... E também, assim...
Material de limpeza.
Material de limpeza.
Que usa bastante.
Alimentos, material de higiene, uhum. Assim, fraldas geriátricas, sabe, padre? Porque tem muitos idosos, né, que estão lá sendo atendidos, né, nos hospitais. E o hospital não tem como oferecer, né, essas fraldas.
Às vezes não tem, verdade. Aí o familiar fica...
Então, às vezes, né, não tem
com
condições. Então, assim, fraldas geriátricas, assim, geralmente tamanho G, do G para o maior... Uhum. E assim, alimentação, né, todo tipo de alimentos e material de limpeza, de higiene pessoal, que também precisa bastante, que os hospitais pedem, né, que às vezes, né, eles também não levam. E assim, de repente, né, algum voluntário que se sinta, né, de repente no coração, de lá levar uma palavra de carinho, de consolo para aquelas pessoas que estão lá, assim também será muito bem-vindo.
Lembrando que as pessoas também podem ajudar na Paróquia Imaculada Conceição, né? Se quiser ajudar,
sim,
financeiramente, pode deixar lá.
Exatamente, pode deixar
lá. A paróquia faz o sustento.
Isso, que a paróquia, né, a catedral, né, através do senhor, que montou a casa, então assim, é através ali da paróquia que pode ser feita essas doações, né, tanto dinheiro e também, né, cestas básicas e tal, uhum. Leite, também assim, bastante consumo de leite.
Isso.
Lá. Então é isso, assim, cada, né, cada irmão que se sente tocado no coração, a gente, né, agradece de coração mesmo a cada doação que for dada para lá.
Aproveitar e mandar um abraço para o frigorífico São Luís, lá Lucimar, que ajuda bastante com carne.
Ah, legal, sempre manda verdade. Carne. A Vilma sempre comenta mesmo dela.
Sempre manda isso. Muito bem, seu Anselmo, e lá, como é que vamos ajudar?
Veja bem, Padre Crispim, a gente também tem as pessoas, né, que nos ajudam muito.
Uhum.
E a gente, como coordena um departamento, a gente sempre pede o principal, né, na igreja, a prestação de conta com a sociedade. Porque é essa sociedade que nos ajuda muito. Por exemplo, ontem o Banco Sicredi, né, nos ajudou com algumas cestas básicas. A gente quer agradecer ao Banco Sicredi, que sempre está ajudando não só os vicentinos, né, como várias entidades que eu vi aqui, né? E outra coisa, padre, que a gente muito fala e a gente pede, né, muito a ajuda dos padres das comunidades. Por exemplo, eu sou responsável pela parte missionária, né, dos vicentinos, ali no Grande Itália. A gente é muito carente de conferências, né? Certo? E Dourados é carente. Hoje nós temos o lado lá da Santa Felicidade, que não é não é residências, é favela, né? Bem afavelados, né? Então, o trabalho dos vicentinos junto à igreja é voltado para isso. Então, aqui a gente faz esse convite, né? Que nos ajude. Que nos ajude. O bom seria, né, que em todas as comunidades e em todas as paróquias, né, tivesse uma conferência vicentina para auxiliar, né? Porque todos nós aqui, pelo que eu ouvi, todo mundo pensa em ajudar o próximo. E nós estamos aqui na Terra é para isso, é para ajudar o irmão que precisa da nossa ajuda. Senão não teria sentido da gente estarmos aqui na Terra, né? Se fosse para nós sermos egoístas e só vivermos para nós estaríamos sendo ingratos com Deus. Porque Deus, a cada dia, cada hora, a cada momento, dá tantas coisas boas para nós. Então, aqui, né, eu quero agradecer a todos, confrades e consórcios, como é chamado o nosso grupo, né, da nossa sociedade. É um Feliz Natal, que ponha Deus na frente e o pobre logo em seguida. Que tenho certeza absoluta que é assim que a gente consegue a nossa santidade.
Muito bem, eu já ia pedir para o senhor desejar Feliz Natal, já o fez. Então, vamos, Simone, passando pelos demais, né? Para que possam então deixar uma mensagem de Natal para a gente concluir o nosso programa.
Bom, gostaria de desejar a todos, né, um Feliz Natal, que a gente tenha esse momento de reflexão, de sempre estar ajudando ao próximo, que é a mensagem que Deus acho que sempre nos coloca, né, a olhar ao próximo. E que a gente tenha sempre misericórdia e um pensamento de solidariedade, né? A todo momento, todos os dias, não só nessa época. Mas que a gente faça essa reflexão interna de tudo aquilo que a gente já recebeu e a quantidade de coisas que a gente superou, enfrentou, né? Em forma de gratidão, que a gente retribua. Que todo mundo faça a sua parte e que todo mundo tenha um excelente Natal, um excelente 2019, começando por agora.
Muito bem, obrigado, Simone. Vamos lá, Edmar.
Padre Crispim, nós gostaríamos de agradecer em nome da diretoria do Lar do Idoso esta oportunidade, e que os sinos de Natal sejam portadores de doces e alegres esperanças a todos, e que o ano novo que se avizinha seja pleno de êxito e realizações. É o que nós desejamos em nome da nossa entidade.
Muito bem, obrigado. Vamos lá.
Nós também da Cáritas desejamos a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo 2019, com muita saúde, muita paz, muita harmonia, e que nós podemos em 2019 testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo a vida.
Eu quero agradecer a todos, né? Gratidão pelos os voluntários, gratidão também por aqueles colaboradores que doam o seu tempo, doam bens materiais, E assim, desejar assim um feliz e excelente Natal, um ótimo 2019, e que todos tenham assim esse espírito de solidariedade, né, padre? Nem, não só nessa época, mas em toda a época do ano, que nossos irmãos, né, menos necessitados, né, que possam estar assim sendo, né, resgatados daquela possibilidade, né, que eles estão, aquela situação que eles estão, e possa estar vivendo com mais dignidade.
Muito bem, deixo um abraço aqui para o Diácono Nilson, que agradece pelo programa, para divulgar essas coisas boas que nós temos na nossa sociedade. E agradeço a você que nos acompanhou, lembrando para aqueles que são católicos, que frequentam a Igreja Catedral, que as missas do dia 24, 25, 31 e 1º serão às 19 horas. O horário comum que nós celebramos ali, para que outros que vêm de fora possam também participar já no horário já bem estabelecido. Deixamos aqui o nosso abraço. No próximo sábado retornamos com o nosso último programa. Lembremos que celebrar o Natal é ser solidário. Deus foi solidário conosco. E também nós agradecemos as pessoas que necessitam. Não queremos que as pessoas tenham necessidades para que se humilhem, mas para que possam nos dar a oportunidade também da gente amar um pouco, né? Portanto, não somos nós que somos bons, né? Somos nós que nos tornamos bons quando nos tornamos irmãos e solidários com aqueles que necessitam. Um grande abraço e até próximo sábado, se Deus quiser.
Pai nosso que estás no céu, santificado.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.